Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
O FJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Repórter Facon. Eu sou o Hugo Neto e nesta edição temos os seguintes destaques. Juiz de Fora deixa o programa Minas Consciente. Mulheres chefes de família têm dificuldades com o fim do auxílio emergencial. Evasão escolar aumenta durante a pandemia. Campanha Janeiro Verde trabalha prevenção ao câncer de colo de útero. JF Vôlei estreia com vitória e planeja acesso jogando em Contagem.
Cidade.
A Prefeitura de Juiz de Fora decidiu, na última segunda-feira, pela saída da cidade do programa Minas Consciente. Quem explica o que muda com essa decisão é Rafael Domingos. Olá, Rafael.
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facon. Na última segunda-feira, a prefeita Margarida Salomão anunciou a saída de Juiz de Fora do programa Minas Consciente. Isso quer dizer que as diretrizes do funcionamento de atividades econômicas serão estabelecidas pela própria cidade. No anúncio, a prefeita explica que a saída do programa é uma forma de adequar a segurança sanitária às peculiaridades locais. Ela afirma também que a decisão será acompanhada da ampliação de novos leitos da UTI. Na terça-feira, a prefeitura publicou um decreto com as novas regras de restrições, flexibilizando mais o comércio. Conversei com o infectologista do Hospital Universitário, Rodrigo Souza, sobre suas preocupações com essa mudança. Rodrigo é membro do Comitê de Monitoramento e Orientação da Covid-19 da UFJF.
Qualquer medida que reduza o distanciamento social pode gerar muitas mortes. Abrir leitos de UTI não é o caminho. O caminho é evitar casos novos. Estima-se aqui em Juiz de Fora que a mortalidade das UTIs deve gerar em torno de 50%, 60%, talvez até 70%. Então, você abrir um leito e que a pessoa tem a chance mais de morrer do que sobreviver, não é resolver o problema. Resolver o problema é prevenção.
Entre as novas determinações, o decreto permite o funcionamento de lojas de vestuário e shoppings durante a onda vermelha, além de bares e restaurantes, contanto que não haja consumo local. Como academias de ginástica e salões de beleza já estavam funcionando por serem consideradas atividades essenciais pela Prefeitura, a maioria das atividades está permitida na onda vermelha, mesmo sendo o último estágio antes do lockdown. Tentamos o contato com a Secretaria de Saúde da cidade, mas não tivemos resposta. Rafael Domingos para o Repórter Facon.
Na última quinta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, confirmou que o governo está preparando uma revisão do programa Minas Consciente. O novo projeto deve permitir a abertura do comércio na onda vermelha, assim como o Juiz de Fora. A Prefeitura de Juiz de Fora faz um alerta à sociedade, aos idosos e aos cuidadores sobre uma fraude no cadastro da vacinação de Covid-19. Quem traz as informações é a Vitória Sampaio.
Oi, Hugo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu uma nota de alerta sobre um falso cadastro de pessoas para vacinação de Covid-19. O Executivo informou que não está realizando nenhum tipo de cadastro para grupos de vacinação, e que recebeu centenas de denúncias sobre uma possível fraude. O golpe funciona assim. A pessoa recebe uma ligação de alguém que se identifica como membro da Secretaria Municipal de Saúde e informa sobre a seleção para receber a vacina. Ela pede alguns dados de quem está do outro lado, logo em seguida avisa que será enviado um protocolo. A Prefeitura destaca a importância de cuidadores, idosos e a sociedade em geral estarem alertas a esse tipo de tentativa de golpe, e recomenda não passar nenhum tipo de dado pessoal por telefone. Vitória Sampaio para o Repórter Facon.
Saúde e bem-estar.
O Hospital Asconcer, referência no tratamento contra o câncer na cidade, recebe pacientes com coronavírus que estão em tratamento oncológico. Quem traz outras informações sobre o assunto é Vitória Sampaio.
Os pacientes que possuem câncer são considerados grupo de risco, mas não podem parar o tratamento oncológico. Em algumas vezes, eles apresentam sintomas parecidos com os do coronavírus. É realizado o teste de COVID-19 e possivelmente a transferência para um hospital que realize o tratamento de COVID. Em conversa com a Alessandra, presidente do Hospital Asconcer, ela revela o impacto que a internação de pacientes infectados com coronavírus tem na rotina do hospital, que somente em janeiro já recebeu 25 pacientes com COVID e atualmente tem 8 leitos ocupados por pessoas com COVID em tratamento oncológico.
Quando eu recebo um paciente com COVID, se ele fica num quarto de 4 leitos, ele teve contato com mais de 3 pessoas ali. Então eu isolo 4 leitos, eu vou isolar esse paciente em 4 leitos diferentes. Deixa de estar recebendo 4 pacientes de tratamento oncológico. Logo que a gente produz sintomas que são muito parecidos com os nossos pacientes oncológicos, a gente faz o exame, né? Aí, deu que é COVID, a gente transfere esse paciente. Mas desde o momento que a gente desconfiou, a gente já isola ele. Enquanto ele não dá o positivo do exame, eu não posso mandar ele para outra unidade. Porque se ele der negativo, na hora que ele volta, ele pode vir contaminado. Porque se ele for, ele vai para um local que é COVID, entendeu?
Alessandra conta que no ano de 2020 solicitou à Prefeitura de Juiz de Fora que antes da internação fossem realizados exames de Covid-19 em todos os pacientes que fossem encaminhados para Asconcer, mas o pedido foi negado. Vitória Sampaio para o repórter Facon.
E tem oportunidade de emprego para profissionais de saúde em Juiz de Fora. Lívia Porfírio tem outras informações.
Olá, Hugo e ouvintes. Isso mesmo. Mais um edital foi aberto com oportunidade para profissionais da saúde. A Prefeitura de Juiz de Fora está com 5 vagas abertas para atuação no plano de contingência para vacinação contra a Covid-19. É uma contratação por tempo determinado até o programa de vacinação se encerrar. Os interessados devem ter formação em curso superior ou curso técnico. E os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 3.700, a depender do cargo. O processo seletivo é gratuito e as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro. É só acessar o site do governo. É o saúde.mg.gov.br/processo-seletivo. Mais informações pelo telefone 3690-7389. Repetindo, 3690-7389. Lívia Porfírio para o repórter Facon.
O setor da aviação continua apreensivo com o atual cenário de Covid-19. De um lado, as restrições sanitárias impostas por cada país. Do outro, o medo dos passageiros de comprarem uma passagem e se contaminarem durante o voo. Mas, afinal, quais são os reais perigos e chances de contaminação durante um voo? Lorenzo Baier vai trazer outras informações sobre o assunto.
Olá, Hugo e a todos os nossos ouvintes. Exatamente. Muitos passageiros estão receosos de viajar. Ficar em um ambiente fechado, como de um avião, desperta um sinal de alerta em qualquer pessoa, principalmente por causa do medo de contrair a Covid-19. O médico infectologista Rodrigo Souza, que é chefe do setor em Vigilância e Saúde do HU, fala sobre o assunto.
A Covid-19 é uma doença de transmissão eminentemente de via respiratória. Então, quando a gente tem uma qualidade do ar afetada, seja pela dificuldade de renovação do ar, a utilização de mecanismos de ventilação artificial, a gente pode aumentar a quantidade de partículas de suspensão e também, quando a gente tem ventilação, a gente pode disseminar essas partículas para outros locais.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, a chance de contaminação em voos de no máximo 2 horas, em aeronaves configuradas com 3 assentos de cada lado do corredor e supondo que todos estejam usando máscara, é de apenas 1 em 4.300. Essas chances caem para 1 em 7.700 se o assento meio estiver vago. Uma explicação para o nível de risco aparentemente baixo é que o ar nas cabines das aeronaves modernas é substituído por ar fresco a cada 2 a 3 minutos, o que elimina, através de filtros, 99,9% das partículas.
Uma das principais medidas é ficar de máscara o tempo todo, evitar se alimentar, evitar ficar conversando, evitar também utilizar transporte onde não há nenhum controle de acesso das pessoas. Um breve questionário de triagem podia evitar que uma pessoa sintomática transite e fique no mesmo ambiente das outras pessoas.
Mesmo com essa chance menor de se contaminar em voo, é sempre bom ficar de olho. Veja se a companhia aérea está tomando as precauções cabíveis, como higienização das aeronaves e respeitando a regra do assento vazio entre passageiros. Além do mais, viaje somente o último caso. Lorenzo Baier, para o Repórter Facon.
Desde abril do ano passado, a Universidade Federal de Juiz de Fora já realizou mais de 17 mil exames de coronavírus em seus laboratórios. Ana Luísa Oliveira traz os dados do último balanço semanal.
Olá, Hugo! Olá, ouvintes! A UFJF, que é a responsável pelos testes de coronavírus feito pelo SUS na região, realizou quase 600 exames da Covid-19 na última semana. Deste total, 585 já tiveram laudos emitidos e 10 ainda estão em análise. Juiz de Fora foi a cidade que mais enviou amostras, com cerca de 575 exames cadastrados. A universidade também informou que, por conta do aumento do número de testes, os laboratórios da UFJF passam a atender temporariamente somente a Regional de Saúde de Juiz de Fora. As demais amostras voltam a ser enviadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Ana Luísa Oliveira, para o Repórter Facon.
Ainda falando sobre pandemia, um caso curioso aconteceu nessa semana. Uma aglomeração causada por uma celebração religiosa foi flagrada na fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora. Vitor Reis conta essa história pra gente.
Olá, Hugo e ouvintes. Nessa segunda-feira, a Arquidiocese de Juiz de Fora foi notificada por uma aglomeração. A intimação dada pela Prefeitura veio por conta de uma carreata realizada na sexta-feira, dia 22. Por meio de uma nota, a Prefeitura disse que essas notificações dadas pelo descumprimento das normas sanitárias para o controle da pandemia têm como objetivo o incentivo à luta contra o coronavírus. Na semana passada, o arcebispo da Igreja Católica em Juiz de Fora, Dom Gil, comemorou a chegada das vacinas na cidade, que agora está na onda vermelha da pandemia. Além da Arquidiocese Juiz Forana, outros 30 estabelecimentos também foram notificados. Victor Reis, para o Repórter Facon.
Economia.
A Caixa liberou hoje a última parcela do auxílio emergencial para quem nasceu em dezembro e não recebe Bolsa Família. Para entender melhor a situação, vou conversar com a Vanessa Silva. Oi, Vanessa.
Oi, Hugo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. Hoje, os beneficiários que nasceram em dezembro e não recebem Bolsa Família podem sacar ou transferir a última parcela do auxílio emergencial. E com isso, acaba oficialmente o calendário de saques de acordo com o mês de aniversário. Para aqueles que recebem Bolsa Família, o governo passa a pagar novamente até sexta-feira, de acordo com os números finais do NIS, só o valor do benefício, que é de mais ou menos R$ 190,00, R$ 410,00 a menos que o auxílio emergencial. Com a diferença, algumas mulheres chefes de família poderão passar algumas dificuldades, como destaca a dona de casa, Elaine Costa.
Eu sou dona de casa, né? Tenho dois filhos e antes da pandemia eu trabalhava em casa de família, sabe? Aí, por causa do isolamento, eu acabei tendo que parar. Aí veio o auxílio emergencial e ajudou bastante, né? Segurar as pontas, mas agora que acabou eu vou ter que voltar a receber só o Bolsa Família, mas é complicado, porque são R$ 410 a menos, né? E aí as contas não fecham mais.
O governo não destacou a possibilidade de ter um novo auxílio emergencial para 2021, mas considera que a medida precisa ser compensada com corte de gastos públicos. Vanessa Silva, para o Repórter Facon.
E assim encerramos o primeiro bloco do Repórter Facon. Você se informou com a gente sobre a saída de Juiz de Fora do Minas Consciente. o perigo da contaminação pelo coronavírus em transportes fechados, a notificação recebida pela Arquidiocese de Juiz de Fora por causar aglomeração e as dificuldades financeiras de chefes de família que deixaram de receber o auxílio emergencial. No segundo bloco, vamos trazer outras várias informações. Fique com a gente!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, ouvintes. Estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Hugo Neto e nesse segundo bloco você vai saber tudo sobre o aumento da evasão escolar durante a pandemia, a adaptação de escolas e alunos para um novo ano letivo em ensino remoto, a distribuição de kits alimentação para as creches municipais de Juiz de Fora, a descoberta de uma fórmula cicatrizante à base de plantas por pesquisadores da UFJF. E ainda tem muito mais informação.
Notícias nacionais.
A evasão escolar no Brasil sempre foi um problema. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que em 2018, mais de 700 mil jovens entre 15 e 17 anos não frequentavam a escola ou não haviam terminado o ensino médio. E é claro que a pandemia só deixa a situação ainda mais difícil. É o que nos mostra o Antônio Cláudio.
Saudações, Hugo. Saudações aos ouvintes. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha estima que 4 milhões de alunos entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos na pandemia. Esse número engloba estudantes do ensino fundamental, médio e superior. Em Juiz de Fora, ainda não há dados a respeito da evasão escolar em 2020, mas o professor da rede pública e privada da cidade, Davi Militão, faz um balanço dessa questão de acordo com a sua experiência no ano passado.
Muitos alunos do estado desistiram. Você coloca aí mais ou menos uns 10% no mínimo em cada turno. Quando se fala em alunos do estado no turno noturno, aí a questão piora. E eu não tenho dados concretos sobre essa evasão, mas conversando nas escolas que eu dou, conversando com outros colegas, que a cada 4 turmas que uma escola particular tem, uma deve fechar, devido à diminuição do número de alunos.
Entre as principais razões para o abandono nesse período estão os problemas financeiros. Muitos não tiveram condições de pagar mensalidade de escola ou faculdade. Outros precisaram ajudar na renda familiar, não sobrando tempo para as aulas. Além desse, Davi também revela outro motivo.
Tanto da escola pública quanto da particular, algo bem interessante que ocorre é a internet. Não temos uma internet preparada nesse momento para atender toda a demanda. Então, em vários casos, né, inclusive de professores, não conseguindo dar aula por causa da internet, que dava problema e tudo mais. Dos alunos também, toda hora caindo, dependendo da região onde eles residem. Mas, claro, os alunos das escolas particulares têm acesso muito mais fácil, material de mais qualidade. Já os alunos da escola pública, grande parte deles tem mais dificuldade.
Para a pesquisa, o Datafolha ouviu 1.670 estudantes ou seus responsáveis por telefone entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. Antônio Cláudio para o Repórter Facon.
Entramos em contato com a Secretaria de Educação de Juiz de Fora para sabermos sobre os planos e projetos da pasta a respeito da evasão escolar na cidade. No entanto, até o fechamento do programa, não obtivemos uma resposta da Secretaria.
Cidade.
Na próxima semana, muitas escolas do pré-escolar ao ensino médio iniciam o ano letivo de 2021. Será que a experiência de ensino remoto que começou no ano passado pode melhorar este ano? A reportagem é de Raíssa Segantini.
Olá, Hugo! Olá, ouvintes da Rádio Facon! Em 2020, milhares de estudantes de Juiz de Fora tiveram que largar as salas de aula físicas pelas videochamadas e atividades online ou entregues aos pais em data marcada. escolas particulares, federais, estaduais e municipais estabeleceram sistemas diferentes de ensino à distância. Alguns pais ficaram satisfeitos com as práticas adotadas pelas escolas dos filhos, enquanto outros não. O ano exigiu que educadores e responsáveis estabelecessem maior contato para promover uma experiência de qualidade para crianças e adolescentes. O professor de geografia Marcelo Esperança, que leciona em uma escola particular da cidade, exemplifica que mantiveram esse diálogo para buscar melhorias.
Criamos, além de grupos para que os pais pudessem ser notificados da presença dos filhos nas lives, nós gravamos vídeos, nós colocávamos esses vídeos dentro de um aplicativo, que o aplicativo já existe, mas a página foi criada para que os alunos tivessem acesso. E para esse ano a gente está investindo mais, a gente já consegue pela própria plataforma fazer as lives, consegue deixar disponível para o aluno as provas que serão realizadas, deixamos também ali atividades, exercícios, sem falar das ilustrações, alguns artigos que já existem que a gente também pode deixar o link ali.
Marcelo também pontua que em sua escola não ocorreram saídas de alunos por insatisfação, mas aconteceram algumas por dificuldades financeiras geradas pela pandemia. Ou seja, as alterações nas rendas familiares também tiveram consequências sobre a educação. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
Uma notícia boa para os pais e responsáveis de alunos da Rede Municipal de Ensino. Os kits alimentação começam a chegar nas escolas e creches a partir desta semana. Yasmin Paião traz outras informações.
Olá, Hugo. Olá, ouvintes da Rádio Facon. A Prefeitura de Juiz de Fora deu início à distribuição do kit alimentação 2021 na segunda-feira. Mais de 24 mil alunos da Rede Municipal de Ensino vão ser atendidos. A entrega para as famílias será feita pela direção das instituições. A gerente do DIAI, o Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando da Secretaria de Educação, Ana Paula Xavier, explica como será feita a entrega dos kits.
Os kits começam a chegar nas escolas e nas nossas creches, nas instituições parceiras, a partir de segunda-feira, dia 25 de janeiro. Quem poderá buscar os kits nas escolas e nas creches? Todas as famílias que realizaram o cadastro, ou online, no site da Prefeitura, ou de forma presencial na Secretaria de Educação. Todas as famílias que fizeram o cadastro poderão buscar os seus kits. As escolas e as creches entrarão em contato para o agendamento do dia em que as famílias poderão buscar os seus kits nessas instituições.
De acordo com a Secretaria de Educação de Juiz de Fora, o kit não é sinônimo de uma cesta básica. Ele é uma estratégia pensada por nutricionistas em conjunto com a SEAPA, Secretaria de Abastecimento e Agropecuário, para suprir a necessidade nutricional dos alunos durante o período em que as escolas estão fechadas e com o trabalho remoto. Débora Almeida é uma das mães que fez o cadastro para receber o kit alimentação 2021. Ela conta o que achou do projeto.
O kit vai chegar na hora certa, né? Porque nós mães já estamos sofrendo muito com a pandemia dentro de casa e as crianças também sofrem com essa situação. E a minha filha mais nova, por exemplo, estava acostumada a ficar na creche o dia todo e ela faz a maioria das refeições lá, né? Ela fazia. E esse kit, além de estar colaborando com o bem-estar e cuidar das crianças, né, da minha filha, ele vai ajudar no nosso orçamento. Já fomos avisados também pela direção da creche que cada responsável vai ter um horário, né, marcado para pegar o kit para evitar aglomeração.
A Secretaria de Educação garante que as quantidades de cada item foram calculadas de acordo com as necessidades nutricionais de cada faixa etária e modalidade escolar. Qualquer necessidade específica que o aluno tivesse deveria ser informada durante o período de inscrições, que foi até 19 de janeiro. Inicialmente, o kit alimentação 2021 deve acontecer somente durante o mês de janeiro. A iniciativa faz parte do programa Mesa de Cidadania e tem o objetivo de combater a fome na cidade. Conta com recursos referentes a 2020 do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Para outras informações, ligue 3690-7681, repetindo 3690-7681. Yasmin Paião para o Repórter Facon.
UFJF.
Desde o início da pandemia, o trabalho dos cientistas anda a todo vapor e ganhando mais evidência do que nunca, na tentativa de entender melhor o vírus da Covid-19 e na produção das vacinas. Mas outras áreas também seguem trabalhando há muito tempo em função da saúde da população, um pouco mais distante dos holofotes. Quem traz para a gente essa valorização sempre necessária dos profissionais da ciência é Antônio Cláudio.
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facom. Hugo, você conhece a embaúba?
Olha, Antônio, conhecer eu não conheço não, mas se eu não me engano é uma planta, tô certo?
É mais ou menos por aí mesmo. A embaúba é uma árvore típica do Brasil que costuma ter entre 5 e 10 metros. Os benefícios que ela pode trazer para a saúde são vários, mas a novidade é que um grupo de pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF descobriu uma formulação muito útil feita dessa riqueza nacional. A farmacêutica e professora da universidade, Ana Paula Duque, explica melhor.
A formulação, ela consegue acelerar o processo de cicatrização de feridas. Depois que a pele está cicatrizada, ela se mostra bem recuperada, não ficando frágil. E isso acontece porque a formulação estimula também a produção de colágeno, que é fundamental para manter a firmeza e a elasticidade da pele.
Os primeiros testes começaram lá em 2011. Desde então, mais de 20 pessoas se envolveram nos trabalhos, entre elas docentes, técnico administrativo em educação e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. E mesmo após esses 10 anos de pesquisa, ainda tem coisa pela frente.
Os próximos planos que pensamos seria mesmo buscar uma parceria com empresas para poder tentar licenciar ou então transferir a tecnologia, de forma que possamos atrair mais investimentos para a continuação dos estudos e também para a finalização do produto.
Até agora foram feitos ensaios pré-clínicos. Esse produto só vai poder ser usado pela população, ajudando as pessoas com diabetes, por exemplo, depois dos ensaios clínicos, que é quando acontecem os testes em humanos. Para chegar nessa fase, é que são tão importantes as parcerias e os incentivos de que a Ana Paula falou aí. Antônio Cláudio, para o repórter Facom.
Todo mundo que já passeou pelo campus da UFJF deve ter visto a estação bike, que complementa as atividades físicas de usuários cadastrados com bicicletas. Essa semana ela vai passar por uma revitalização. Quem fala mais sobre isso é a Júlia Cabalheiro.
Olá, Hugo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facom. A Unimed JF vai aproveitar a interrupção das atividades presenciais no campus para reestruturar a estação bike, que fica em frente à Biblioteca Central. Também vão ser colocadas mais bicicletas. Atualmente, são 29 disponíveis. Flávia Rocha, gerente de comunicação da Unimed JF, explica os motivos que levaram à revitalização.
A estação bike passou a maior parte do ano de 2020 fechada em função da pandemia, né, em função dos protocolos de segurança exigidos pela pandemia. Por isso, já seria necessário uma grande manutenção nas bikes para continuar garantindo a segurança, né, dos usuários. E como já faríamos essa manutenção, troca de bike, diversas bikes, manutenção no sistema, a gente decidiu ampliar e fazer então essa grande reestruturação na estação bike, em parceria aí com a UFJF.
Essa reestruturação, que teve início na segunda-feira, começou com a desinstalação dos equipamentos atuais para ampliação da estação e vai ser fundamental para que a população possa desfrutar dela com segurança e conforto. A estação conta com quase 50 mil usuários cadastrados, clientes ou não do Unimed. Um deles é o Reinaldo Brum, estudante de engenharia civil, que falou sobre quais melhorias ele espera que sejam feitas.
Eu acho muito importante a revitalização do espaço, uma vez que muitas vezes você iria utilizar, principalmente aos finais de semana, e tinha uma grande demanda e poucas em condições de uso, muitas com pneu furado, com correntes estragadas, já sujei minha mão algumas vezes tentando consertar. Então, acho que mesmo que o valor pago aumente um pouquinho, ainda assim valeria a pena e seria proveitoso.
O prazo para essas alterações é de 40 a 50 dias. Durante esse período, o espaço terá sinalização e proteção reforçadas para a segurança dos pedestres. Júlia Cabalheiro, para o Repórter Facon.
Agora encerramos por aqui o segundo bloco do Repórter Facon. Você conferiu nesse bloco a saída de 4 milhões de jovens de escolas durante a pandemia, a adaptação de escolas e alunos para o segundo ano letivo em ensino remoto, a distribuição de kits alimentação para 24 mil alunos das creches municipais de Juiz de Fora, a descoberta de um composto cicatrizante por pesquisadores da UFJF. Fique com a gente para o terceiro bloco. Até lá!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, voltamos com o Repórter Facon. Eu sou o Hugo Neto e nesse terceiro bloco você vai saber mais sobre o aumento de casos de depressão durante a quarentena, as campanhas de conscientização do Janeiro Verde e Janeiro Roxo e a entrada da UFJF na lista de 50 instituições que mais depositam patentes. Essas e outras notícias você confere agora no terceiro bloco do Repórter Facon.
Saúde e bem-estar.
A pandemia de coronavírus contribuiu para o aumento alarmante de sintomas psíquicos e transtornos mentais. Infelizmente, a depressão faz parte desse cenário. Júlia Ugelli traz outras informações sobre o assunto.
Olá, Hugo e todos os ouvintes da Rádio Facon. Pois é, o isolamento social mudou bastante a rotina e impactou diretamente a saúde mental de muitas pessoas. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro confirmou em maio de 2020 que os casos de depressão dobraram desde o início da quarentena. Dados coletados online entre março e abril do ano passado mostram que a porcentagem de brasileiros com depressão saltou de 4% para 8%. A psicóloga da Clínica Casulli, Letícia Medeiros, explica por que esses casos aumentaram tanto durante a pandemia.
Um dos fatores principais foi o impacto que teve no âmbito financeiro. Aliado a esse fato concreto, vem as questões emocionais desencadeadas pelas fake news, pelas informações desencontradas, né? O medo de perder um ente querido. E, por fim, o isolamento social. Também é de se considerar como fator potencializador dessas questões depressivas.
A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, capaz de provocar tristeza profunda, baixa autoestima e um forte sentimento de desesperança. E quem sofre de depressão é desafiado diariamente a buscar alternativas para lidar com esses sintomas na quarentena. Esse é o caso da estudante de História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Amanda Carvalho.
Separei um tempo para aprender coisas novas. Eu aprendi a cozinhar algumas coisas, eu voltei a estudar inglês, eu comecei a estudar espanhol. Continuei me envolvendo com as atividades da faculdade, assim, de maneira engajada mesmo. Eu também separo um tempo para lazer, né? Para eu ver um filme, série, conhecer músicas novas também e ficar junto das pessoas com quem eu gosto, sabe?
E Júlia, a 8ª edição da campanha Janeiro Branco desse ano traz o lema Todo Cuidado Conta. Essa iniciativa busca conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. E agora, em tempos de distanciamento social, reforçar esses cuidados é mais importante do que nunca, não é mesmo?
Com certeza, Hugo. A campanha também destaca a importância de buscar ajuda médica, de grupos de apoio, da família e dos amigos para superar esses momentos difíceis. Júlia Ugelli para o Repórter Facon.
O mês de janeiro já está quase no fim, mas é sempre importante falar sobre a campanha Janeiro Verde de prevenção ao câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 16 mil novos casos são diagnosticados por ano no país, ocupando a terceira posição entre os cânceres que mais afetam as mulheres. A Lívia Porfírio traz outras informações sobre o assunto. Lívia, o câncer de colo de útero é causado pela infecção de um vírus, né?
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facon. Exatamente. É o vírus HPV o principal causador desse câncer. Ele é transmitido por relações sexuais sem o uso de preservativo e muitas vezes essa doença é silenciosa. A médica ginecologista Denise Drummond explica como é feito o diagnóstico.
As lesões precursoras do câncer de colo, elas são assintomáticas. Para o diagnóstico, nós temos o exame de Papanicolau, o teste Papanicolau, que é a lâmina, né? Nós temos o teste DNA-HPV, nós temos a colposcopia, que é olhar o colo uterino com uma lente de aumento e, quando necessário, realizamos a biópsia para a identificação da possível alteração presente nesse colo.
E um simples gesto pode prevenir essa infecção, é a vacina. O público-alvo do imunizante contra o HPV são adolescentes entre 9 e 14 anos, já que o resultado é mais eficaz quando aplicado antes do início da vida sexual. Mas em Juiz de Fora, os índices de aplicação da vacina estão bem baixos. De acordo com os dados da Prefeitura Municipal, até o ano passado, apenas 7% do público-alvo havia tomado as duas doses da vacina. Isso pode ser explicado pela pandemia, que afetou a rotina de todos e muitos adolescentes que tomavam as vacinas em campanhas nas escolas tiveram as aulas suspensas. É importante reforçar também que o público-alvo são meninas e meninos. Doutora Denise, por que os meninos também devem ser imunizados?
Ainda que eles tenham um percentual menor de câncer, meninos também precisam tomar a vacina. Em torno aí de 40% dos cânceres de pênis estão relacionados ao vírus HPV. Mas nós temos que chamar a atenção que o carcinoma anal, ele é 93% causado pelo vírus HPV. Então, tá aí a dica, tomar a vacina e vamos começar hoje.
É isso mesmo. As duas doses da vacina contra o HPV estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde para adolescentes de 9 a 14 anos. Lívia Porfírio para o repórter Facom.
Janeiro também é o mês de prevenção contra a hanseníase. O Janeiro Roxo é uma importante campanha para reforçar os cuidados contra a doença. Vamos conversar com Juliana Gonçalves sobre esse assunto. Olá, Juliana!
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facom. A hanseníase é uma doença que passa por vários estágios, se não tratada, e que pode trazer prejuízos à saúde motora do paciente. Em 2017, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil foi o segundo país com maior número de portadores da doença, com cerca de 26 mil casos. O Janeiro Roxo é uma campanha para incentivar as pessoas a procurarem um médico dermatologista. E isso deve ocorrer mesmo durante a pandemia. A médica dermatologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Fora, a Nair do Vale, explica quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas para buscar ajuda.
A apresentação da doença, como que é? Quais são, né? Como esse bacilo ele tem uma preferência pelas áreas mais frias do corpo, então ele pode ser encontrado, mas em lobo de orelha, ponta de nariz, cotovelos e nos nervos periféricos. E se apresentar de várias formas, né? Podem ser manchas mais vermelhas, manchas mais claras, manchas acastanhadas. Essas manchas podem se transformar em placas, nódulos, pode ter áreas infiltradas, pode ter área de úlcera, até calosidade, até área que não tenha pelo. Tudo isso tem que ser desconfiado e pesquisar a sensibilidade, né? Que é a palpação dos nervos periféricos. Por quê? Porque como esse bacilo vai para os nervos, ele pode dar alterações como formigamentos, fisgadas, dormência.
O tratamento para a melhora da doença que não tem cura é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, como medicações e atendimento médico. Em Juiz de Fora, o Hospital Universitário é referência no tratamento da hanseníase e conta com uma equipe de vários profissionais que dão suporte aos pacientes. A Nair conta um pouco sobre como ocorre esse cuidado com as pessoas acometidas pela doença.
No HU, nós temos a possibilidade desse paciente, ele vai ser atendido por uma equipe que chama equipe multidisciplinar, onde ele é assistido por outros profissionais da área de saúde, saúde e do serviço social. Então, ele é atendido por um fisioterapeuta, por um enfermeiro, um psicólogo, assistente social, todos para dar o apoio a esse paciente, para ele se sentir acolhido.
Por isso, quando surgir qualquer dúvida, sintomas e sinais no seu corpo que se assemelham à hanseníase, não deixe de procurar atendimento com um profissional de saúde. Se tratada no início, a doença tem grandes chances de não evoluir e o paciente pode ter uma boa qualidade de vida. Juliana Gonçalves para o repórter Facon.
Vocês sabiam que a ansiedade é um dos transtornos mais presentes durante a pandemia da Covid-19? Pois é, descobriram isso em uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde. Mas existe um projeto que quer combater isso, não é, Natasha?
Olá, Hugo, e saudações aos ouvintes da Rádio Facon. É isso mesmo. Oferecido pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora, desde o ano de 2017, o projeto De Boas, Lidando com Ansiedade, procura ajudar os alunos a cuidarem melhor das suas emoções.
Nossa, Natasha, esse é um projeto muito importante. Como ele funciona?
Então, Hugo, todo semestre são oferecidos pelo menos 2 grupos de boas. E são feitos alguns encontros durante a semana, onde os alunos trabalham com algumas questões, como o que significa ter ansiedade e como lidar melhor com ela. Eu conversei com a Rosana Cognalato, idealizadora do projeto, e ela explicou como ele vem sendo feito durante a quarentena.
Nós percebemos que a pandemia já apontava para algumas questões de saúde mental que viriam à tona. O que a gente pensou? Que seria importante a gente não deixar de oferecer o grupo nesse momento e que a gente teria que passar por uma adaptação técnica, né? E a gente foi adaptando a partir de cada sessão que a gente oferecia, a gente ia repensando, avaliando e adaptando para a próxima sessão.
As inscrições para a participação do projeto já estão abertas. Os interessados devem preencher um formulário que está disponível no site www.ufjf.br/proai. Repetindo, www.ufjf.br/proai. As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro, então cuidado para não perder essa chance, ok? Natasha Vieira para o repórter Facon.
UFJF.
Universidades federais da região estão entre as 50 instituições que mais depositam patentes no país. Em Juiz de Fora, a UFJF participa da listagem ocupando a 45ª colocação. Ana Luísa Oliveira nos informa qual a importância deste ranking para a instituição.
Olá, Hugo. Olá, ouvintes do Repórter Facon. Exatamente, desde outubro do ano passado, a UFJF passou a fazer parte do ranking das 50 instituições que mais depositam patentes de invenção no Brasil. Esta patente é o registro que protege as pesquisas e regulariza o direito da propriedade sobre os produtos ou processos que possuem caráter inovador. O ranking é feito pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e reúne organizações do setor público e privado de todo o país. A gerente de propriedade intelectual e responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da UFJF, Ana Carolina Vidon, explica que a participação nesta lista demonstra que a instituição tem um caráter voltado para pesquisa e inovação.
As pesquisas que estão sendo realizadas dentro da universidade, elas têm essa preocupação com que seja algo novo, que não exista e que possa, principalmente, trazer uma qualidade de vida aí para a população. Acho que todas essas tecnologias, elas versam sobre isso. São melhorias, né, produtos e processos novos que podem aí afetar, de alguma forma, a sociedade através de uma melhoria de qualidade de vida.
Além de reforçar os aspectos desta cultura inovadora, Ana Carolina também nos informou que está neste ranking aponta os esforços da UFJF em favor do desenvolvimento econômico regional. A gerente também diz que esta ocupação é fruto do trabalho constante do CRIT, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade.
O CRIT ele foi criado em 1995 e a partir daí a gente começou, né, a inserir uma cultura, né, relacionada à inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia na universidade.
Atualmente, o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFJF, conta com 157 depósitos de patentes distribuídos em diversas áreas. Os estudantes e pesquisadores interessados em realizar o registro da sua invenção podem entrar em contato com o núcleo pelo e-mail pc.critt@ufjf.edu.br. Repetindo, pc.critt@ufjf.edu.br. Ana Luiz Oliveira para o Repórter Facom.
Terminamos por aqui o penúltimo bloco do Repórter Facom. Você conferiu nesse bloco sobre o aumento de 100% nos diagnósticos de depressão durante a pandemia, as campanhas de conscientização contra o câncer de colo de útero e a hanseníase. Conversamos com a idealizadora do Grupo de Boas para falar sobre o projeto e o destaque da UFJF como uma das 50 instituições que mais depositam patentes no Brasil. Ainda temos muitas reportagens para o quarto e último bloco. Não saia daí. Até lá.
Informação.
Cultura.
Cidade.
Esporte.
Política.
UFJF.
Está no ar.
Repórter Facom, primeira edição.
Olá, estamos de volta com o Repórter Facom. Eu sou Hugo Neto e nesse quarto bloco você vai acompanhar a adaptação do setor de eventos e do mercado de fotografias para sobreviver durante a pandemia, a estreia vitoriosa do JF Vôlei e mudança de casa na Superliga B, e o crescimento recente da prática do CrossFit. Não saia daí!
Economia.
Nesse período da pandemia, muitas pessoas passaram por suas datas de aniversário e outras comemorações. Vamos agora conversar com o Pablo Figueiredo sobre o assunto. Olá, Pablo. Quais foram as alternativas que as pessoas encontraram para comemorar essas datas?
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facom. Então, Hugo, é muito comum em datas comemorativas, como os aniversários, as pessoas festejarem com todos seus amigos e familiares. Nesse momento em que vivemos, foi necessária uma adaptação, já que não devemos nos aglomerar. Vimos muitas pessoas comemorarem com a família, já que moram na mesma casa, mas há quem deu um jeitinho para não deixar os filhos sem os amigos no dia do aniversário. A professora Rafaela Zúdio, que é mãe da Júlia, de 5 anos, decidiu comemorar em casa. A alternativa foi contratar uma empresa para fazer uma pequena decoração, com o tema que a filha queria. Ela nos conta como os amigos participaram desse momento.
Com os amiguinhos, a alternativa foi fazer chamada de vídeo, porque como ela não está tendo contato com eles, achamos melhor não chamá-los, e até porque são todos crianças.
Assim como a Rafaela, muitas outras pessoas também decidiram fazer as festas em casa, alugando ou contratando uma empresa para fazer a decoração. Mas a pandemia trouxe uma série de cuidados para os negócios que promovem esse serviço, entre eles a higienização de todo o material disponibilizado, menos contato físico com os clientes, além do uso de máscara em todos os momentos. O empresário Rafael Franco, que trabalha com o ramo de eventos, garante que essa procura aumentou de forma considerável durante a pandemia.
As pessoas se adaptaram nesse estilo simplificado de assim poder comemorar sua festa, seu momento junto com a família apenas. E esse quantitativo também se atrelou ao custo final do trabalho. Como na maior parte dos casos se tratava de estrutura de festa pequena, então ficou algo mais acessível financeiramente para o cliente.
Então, se o seu aniversário ou de alguém querido que mora com você está chegando, já pode começar a pensar em possibilidades para não deixar passar essa data em vão. Pablo Figueiredo para o Repórter Facom.
Minas Gerais agora é uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo. Mas isso não é nada que surpreenda quem já conhece o estado. Gabriel Franz traz outras informações.
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facom. O jeitinho mineiro agora está reconhecido internacionalmente. O Traveler Review Awards 2021, organizado pelo site Booking.com, colocou Minas Gerais na 10ª posição do ranking das regiões mais acolhedoras do mundo. A escolha foi baseada nas avaliações de hospedagens feitas por viajantes no site. É a primeira vez que o Brasil tem um representante nesse levantamento. Além do nosso estado, cidades da Áustria, Eslováquia, Argentina e outros países também estão presentes no ranking. Quem lidera a premiação é o condado de Taitung County, no Taiwan. Gabriel Franz para o Repórter Facom.
Não é novidade que a pandemia mudou a rotina de muita gente. E nesses tempos, diversos profissionais tiveram que se adaptar. Vitor Reis nos conta como a pandemia afetou o trabalho dos fotógrafos. É com você, Vitor.
Olá, Hugo. Olá, ouvintes da Rádio Facom. É isso mesmo. A pandemia e o isolamento social afetaram o mundo inteiro. E não seria diferente no mercado de fotografias. Esses profissionais precisam se reinventar para continuar trabalhando.
Mesmo com a quarentena, as contas e boletos continuam chegando. Mas o que esses profissionais fizeram? É um ramo que trabalha de forma presencial e depende de eventos que foram cancelados nesse período, né?
Para alguns, a adaptação foi difícil. O medo de perder a fonte de renda era o principal. Gabriela Rodrigues Luiz, de 22 anos, conta seus primeiros pensamentos com o surgimento da pandemia.
Assim que surgiu os primeiros casos em Juiz Fora de Covid, eu pensei que meu negócio ia desandar, porque as pessoas estavam com muito medo, eu também estava receosa em relação ao contágio da doença.
A preocupação com a segurança dos clientes e do profissional é um dos pontos mais importantes. Gabriela fala que sua primeira preocupação foi pesquisar as melhores formas de atender com segurança. O uso de álcool em gel, álcool em spray e máscaras é essencial, além da higienização de peças de roupas e itens que ela usa em sessões. Gabriela nos dá um saldo positivo, dizendo que a pandemia não prejudicou seu trabalho, o que é surpreendente e um alívio nessa época tão difícil.
Até o momento, a pandemia não afetou negativamente os negócios, pelo contrário, está tendo muito mais procura pelo fato de que as pessoas não estão mais fazendo festa, então, às vezes faz aniversário do neném, um aninho, dois, as pessoas estão procurando fazer fotos.
É isso, Hugo. A lição que fica é essa. É preciso se adaptar para sobreviver no mercado de trabalho. Planejar o seu negócio para atender às novas demandas de segurança é um ponto crucial nesse momento. Victor Reis, para o Repórter Facom.
Desde outubro, foram plantadas 60 mil mudas na Zona da Mata. Para entender mais, vamos conversar com a Vanessa Silva. Tudo bem, Vanessa?
Oi, Hugo, tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Facom. É isso mesmo. Entre outubro do ano passado e janeiro deste ano, foram plantadas 60 mil mudas nativas e exóticas na Zona da Mata pelo projeto Conexão Mata Atlântica. As atividades são coordenadas pelo Instituto Estadual de Florestas e são feitas em 18 propriedades rurais cadastradas. A ideia é que até março sejam plantadas 84 mil mudas. O plantio é feito em áreas de integração lavoura, pecuária e floresta, e em áreas degradadas de reserva legal ou de preservação permanente. Vanessa Silva, para o Repórter Facom.
Esporte.
Depois de estrear com vitória na Superliga B, o JF Vôlei quer ainda mais conquistas nesse campeonato. Mas você sabe como foi feito o planejamento do clube nessa temporada marcada pelas dificuldades do coronavírus? É isso que o Gabriel Franz te conta agora.
Olá, Hugo e ouvintes da Rádio Facom. A vitória por 3-1 sobre o Vila Nova, no último sábado, dia 23, mostrou que o JF Vôlei pode ser um dos favoritos nessa edição da Superliga B. Com uma equipe que aposta na força das categorias de base, o planejamento para essa temporada foi bastante diferente. A parte financeira, por exemplo, sofreu impactos no orçamento tanto da equipe profissional quanto das categorias de base. É o que conta o diretor técnico da equipe, Maurício Bara.
Financeiramente, a pandemia afetou no sentido, assim, algumas parcerias que a gente sempre teve, né, às vezes com alimentação, etc. Ficou muito difícil resgatar parcerias de moradia, isso tudo a gente perdeu. Mas afetou, em termos de planejamento, principalmente a categoria de base. Isso foi muito ruim para todo mundo, né? Os núcleos e as categorias de base ficaram paradas. Mas era um ano que a gente apostava muito nesse crescimento e a gente não conseguiu esse sucesso.
Para essa temporada, o clube planeja o acesso para a Superliga, principal divisão do vôlei no Brasil. Por conta disso, a montagem de elenco, com maior participação das categorias de base, foi pensada como uma forma do clube ter sucesso nessa Superliga B, além de poder colher frutos no futuro. Segundo Maurício Bara, a ideia é que os talentos locais tenham cada vez mais chance na equipe principal.
Não, isso é pensado o tempo inteiro, os atletas da base participarem. A gente quer aumentar, a gente tem metas aí, e nos próximos 2 anos a gente ter 50% dos atletas da base, etc. É cada vez menos atletas de fora.
Por conta da instabilidade atual de Juiz de Fora no controle do coronavírus, o JF Vôlei decidiu que pelas próximas 3 partidas a equipe vai atuar no ginásio do Riacho, em Contagem, quando for mandante. Após esses jogos, uma nova avaliação da situação vai ser feita e será decidido pela volta ou não para o ginásio da UFJF. Gabriel Franz para o Repórter Facon.
Você já ouviu falar sobre o CrossFit? O novo modelo de treinamento que surgiu nos Estados Unidos vem ganhando cada vez mais praticantes aqui no Brasil. Quem conta mais pra gente sobre esse novo treinamento é Patrick Leal. Boa noite, Patrick.
Olá, Hugo. Olá, ouvintes da Rádio Facon. Todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar algo relacionado ao CrossFit, seja praticando, conhecendo o treinamento ou até mesmo ouvindo falar sobre uma academia diferente com cordas e pneus. Raid Casco, social media de um centro de treinamento de CrossFit em Três Rios, sul do estado do Rio, conta um pouco sobre o que é o CrossFit e também as suas diferenças em relação à musculação tradicional.
O CrossFit é um treinamento que surgiu nos Estados Unidos nos anos 2000, que tem como objetivo principal preparar os seus praticantes para os desafios do dia a dia. A gente costuma usar principalmente o peso do próprio corpo e instrumentos comuns como corda, caixa de madeira. O CrossFit, ele trabalha exercícios de forma integrada, enquanto a musculação foca nos grupos musculares. A gente no CrossFit trabalha muito em atividades em grupo, são aulas em grupo, enquanto na musculação os alunos treinam sozinhos.
Entretanto, dependendo do seu foco, a musculação continua a ser a melhor opção. Raí dá algumas dicas para escolher o melhor tipo de treinamento para você.
Tanto o CrossFit quanto a musculação são indicados para qualquer pessoa. A diferença está nas preferências que essas pessoas têm. Por exemplo, se a pessoa tem preferência em trabalhar com outras pessoas, malhar com outras pessoas, o CrossFit é mais indicado porque as aulas são em grupo, enquanto na musculação as pessoas malham mais isoladamente. Outro fator importante na hora da decisão entre o CrossFit e a musculação é que o CrossFit não tem como principal objetivo a estética, a gente se preocupa mais com o condicionamento físico, enquanto na musculação o foco principal são os resultados estéticos e também o desenvolvimento de força.
Agora que você já sabe qual a melhor opção, é hora de começar a se exercitar. Lembrando que é importante sempre ir ao médico antes de começar a prática esportiva intensiva. Patrick Leal para o Repórter Facon.
E assim terminamos mais uma edição do Repórter Facon. Antes de encerrar, você fica com o editor do programa, Gabriel Ferreira, que vai retomar os destaques dessa edição. Obrigado pela companhia.
Olá, ouvintes! No programa de hoje vocês acompanharam: Juiz de Fora deixa o programa Minas Consciente. Conversamos com o infectologista Rodrigo Souza sobre as mudanças. Mostramos o impacto do fim do auxílio emergencial para mães, chefes de família. Conversamos com o professor David Militão a respeito dos dados mais recentes do IBGE sobre a evasão escolar. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro revela que casos de depressão dobraram durante a pandemia. e a expectativa do JF Vôlei para o restante da Superliga B, após vitória na estreia e acordo para mandar os jogos nos ginásios do Riacho, em Contagem. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Antônio Cláudio Rodrigues, Ana Luísa Oliveira, Gabriel Franz, Hugo Neto, Júlia Cabaleiro, Júlia Ugelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Baer, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Yasmin Paião, Vitor Reis e Vitória Sampaio. Na produção, Jordana Neves e apresentação de Hugo Neto. O Repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Americano. Voltamos na próxima semana com mais uma edição. Até lá!